menino aí está cheio de melodias dentro do coração. Aleluia. Oh, glória. Abra a tua Bíblia aí em Marcos, capítulo de número 7 e verso 24. Evangélico escreve Marcos, capítulo de número 7, verso 24. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. No dia que tu vim fazer a obra de Deus, tu tiver a pretensão de agradar, olha, tu já, ó, quen, quen, quen. Tu já começou errando, tu vai não chegar a lugar nenhum. Você ri, né, Emily? Pensa que é fácil? É. Fácil não, minha filha. Não vai ter jeito, não. Não é para agradar, não. É para desagradar mesmo. Eu estou aqui para agradar Jesus. Vou agradar Jesus. Vamos agradar Ele. É a melhor coisa. Hoje eu tive um privilégio que o Senhor me deu, que você nem sabe o privilégio que o Senhor me deu. É, o pastor fala uma palavra aqui, sempre, a gente sempre fala, né? Que o inimigo ele pode vir contra você por um caminho, mas por sete ele vai ter que fugir de diante de você. E a palavra, ela é real. Deus sempre te dará oportunidade. E na hora que o Senhor te der a oportunidade, Ele não te dá a oportunidade para você massacrar, espezinhar, destruir, não. Ele te dá oportunidades apenas e tão somente para Ele testar o teu coração, para Ele provar o teu coração. Porque depois de tudo que o Senhor fez no dia de hoje na minha vida, eu estou muito feliz com o Senhor. Porque Ele me deu direito a decidir se eu queria ali fazer o bem ou se eu queria fazer o mal. E eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus porque o Senhor me deu a oportunidade de fazer o bem. Eu tive a oportunidade de poder responder na mesma moeda. Eu tive a oportunidade de poder ser do mesmo jeito que um dia aquela pessoa foi comigo, fez comigo e continuou tentando destruir esse lugar. Mas o Senhor me deu a chance de eu poder exercer verdadeiramente aquilo que eu prego, aquilo que eu falo, que é o amor dEle, a misericórdia dEle, o perdão dEle. Não é porque eu sou boazinha, não, porque eu não sou, não. Eu saí de lá um pouco com raiva, porque eu podia ter, né? É, não é porque eu sou boazinha, não. Eu não sou boa, não. Falei aqui no último, na última reunião, eu sou má. Eu não sou boazinha, não. Não se engane. Tudo que não presta é. Porque eu ainda estou nesse corpo, nessa carne. Porque quem diz, ah, eu sou boazinha? Mentiroso. Oh, mentiroso. Sou bonzinho, sou boazinho. Mentira. Não é nada. João disse, aquele que diz que não tem pecado já está pecando. Olha o que ele vai dizer. Aquele que diz que não tem já está pecando. Nós não somos justificados por nós, porque tudo que nós temos é trapo de imundice. Nós não podemos em nenhum momento surpreender o Senhor. Ele é que nos surpreende todo dia. Nós não temos essa possibilidade, nessa condição de surpreender a Ele. Nada que a gente faça nessa terra, nada pode surpreender a Ele. Muito pelo contrário, Ele é que nos surpreende todos os dias. Então nós não somos bons, nós somos maus. E o que que acontece, pastora, nesse momento? O que acontece? Vou te falar o que acontece nesse momento. Nesse momento tem uma pessoa, que é a terceira pessoa da Trindade, que chama Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo de Deus que atua em nossas vidas é que faz com que nós verdadeiramente enxerguemos, olhemos para dentro de nós e percebemos quão falho, quão miseráveis, quão pobres e quão dependentes de Deus nós verdadeiramente somos. E quando somos na realidade decadentes em nós mesmos, na nossa própria concupiscência, nos nossos próprios entendimentos, a palavra do Senhor diz que todos nós pecamos, todos nós, e destituídos nós fomos da glória de Deus, mas fomos justificados. Oh, aleluia! Oh, glória! É, fomos justificados pelo sangue que foi derramado lá na cruz. Foi na cruz a nossa justificação. Todo castigo e pecado que estava sobre nós foi levado. Foi levado. Jesus levou. E nos lavou. E nos redimiu. E nos transformou. E nos transformou. Atos capítulo de número 7, verso 24. Grande parte da ministração eu já falei agora. Grande parte dela já foi. Podíamos só ler o texto para ir para casa. É muito fácil de compreensão. Levantando-se, todos acharam? Marcos capítulo 7, verso 24. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se. Porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem sirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças ou dos filhos, conforme estiver na interpretação da sua Bíblia, tanto faz. Então lhe disse: por causa desta palavra, pode ir. O demônio, aleluia, já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Glórias. Irmão, nós estamos diante de um texto. E às vezes a gente lê e nós ficamos sem saber interpretar, sem entender direito o que está acontecendo aqui. E acaba a nossa compreensão sendo bem rasa quanto à verdade das escrituras, dessa passagem em si que nós estamos fazendo a leitura nessa noite. Um pouco antes, no capítulo de número 6, nós vamos perceber que Jesus, ele está pelas terras de Genezaré, e a palavra diz que Jesus, ele está num lugar. Não diz de certo o lugar, a casa onde Jesus está, mas diz que todos que estão à volta, o povo, todos que estão por aquelas localidades, pelas vizinhanças, pelas proximidades de onde Jesus estava, pegavam os doentes, os coxos, os paralíticos, os enfermos, e levavam até Jesus, levavam até o lugar onde Jesus estava. E o interessante é que o texto diz que só deles tocarem, o texto anterior vai dizer isso, que só deles tocarem na orla, na barra da roupa de Jesus, os enfermos já eram curados. E esse texto no capítulo de número 6 diz que todos os enfermos eram curados. A gente vê aqui já de princípio, no capítulo de número 6, a manifestação de fé de pessoas que ouvem falar a respeito de Jesus, a respeito dos feitos de Jesus, a respeito da obra de Jesus, a respeito das proezas que Jesus está executando, e ele já se direciona, já se encaminha para aquele lugar onde Jesus estava, manifestando fé em seus corações, a ponto de tocar na orla da roupa de Jesus e serem curados. E o texto diz que todos. Jesus sai dali. E tudo que Jesus faz tem objetivo, irmãos. Jesus não faz nada sem objetivo. Nada, quando se fala do Senhor, é aleatório. Porque Ele é onisciente, onipresente. Jesus sai dali e vai para a região de Tiro e Sidom. E a palavra do Senhor diz que, de repente, uma mulher sirofenícia, e a Bíblia vai dizer que ela é de fala grega, Mas grego, irmãos, é utilizado como nós, como costume e cultura que nós temos no dia de hoje. Quando a gente fala assim dos estrangeiros, das outras nacionalidades, e a gente fala assim, é gringo. Entendeu bem? É só isso. É só para colocar aqui uma separação, uma divisão bem clara de quem era aquela mulher. Uma mulher cananeia, uma mulher de um outro povo. Essa mulher, ela é de outra nação e ela é descendente de Cã, um dos filhos de Noé, cananeia. Esse povo, eles habitavam Canaã quando Abraão chegou na terra. E era um povo que Deus, o próprio Deus, rejeitou. Por quê? Porque o costume deles era muito perverso. Eles eram um povo que tinha um coração mau e maligno. Um povo que era dado ao Deus Baal. Um povo que fez uma imagem de Baal. E eles colocavam, na verdade, era como se fosse um forno. Aquele Deus Baal que eles fizeram, aquela estátua que eles fizeram, era como se fosse um forno. E ali eles faziam sacrifício com os próprios filhos. Muitas vezes os filhos nasciam e por conta do Deus da colheita, por aquilo que eles queriam, por um objetivo pessoal deles, eles entregavam o próprio filho em sacrifício a Baal. Eram dados à prostituição. E eles não quiseram se arrepender. Eles não quiseram se arrepender em nenhum tempo, com nenhuma influência de nenhum dos povos. Eles não quiseram se arrepender nem no tempo dos patriarcas, nem no tempo dos juízes, nem dos reis, nem dos profetas. Não, esse povo era um povo que se mantinha dentro da sua própria cultura, tradição e religiosidade. Essa mulher, quando ela se decide, a primeira coisa que nós temos que entender é que quando ela se decide ir até Jesus, porque ela ouve falar com toda certeza, ela ouve falar por aquela região, que todos os enfermos, que todos aqueles que foram conduzidos até Jesus foram curados. E ela se decide então, ela enfrenta a primeira coisa, que é o próprio medo. Pensa, ela é uma mulher e ela é cananeia. Não tinha na realidade nenhuma proximidade com os judeus. Era repelida. Louvado seja Deus, aleluia. Mas ela decide no coração enfrentar o próprio medo. Ela enfrenta também a cultura, a tradição. Ela larga tudo isso para trás. A religiosidade. Ela abre mão de tudo isso para se aproximar de Jesus. A palavra do Senhor diz que Jesus, ele chega ali naquelas sertanias e ele entra numa casa e ele fica como quem escondido. Mas o coração daquela mulher é tão desejoso, porque imagino eu, assim como eu tenho certeza que você que está lendo o texto, imagine da mesma forma. Ela deveria ter gastado tudo também que ela tinha. Ela deveria ter lutado muito para tentar curar a filha dela. Talvez ela foi até os pajés da época, talvez até os médicos, os curandeiros. Ela tentou de tudo que ela podia e que a condição dela também pôde, mas nada resolveu o problema dela. Ei, eu não estou dizendo para você nesta noite que você foi até curandeiro, nem até pajés, eu não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo para você nesta noite que talvez dentro dessa sua situação você já tentou de tudo, já lutou com todas as suas forças, já lutou com as suas armas, já tentou do seu com a sua intelectualidade, com os seus conhecimentos, com a sua sabedoria humana. nossa vida que nós precisamos tomar com medo mesmo. Com medo mesmo. E a palavra do Senhor diz que ela começou a gritar. E o que mais interessante de falar é que um Ciro Fenício jamais iria reconhecer Jesus como filho de Davi. Porque filho de Davi é um título que os judeus daria ao Messias. E eles davam esse título ao Messias, a Cristo. Esta mulher, ela vem e ela se prostra, ela se rende, rendição. Aleluia! Rendição. Às vezes a gente quer algo, estamos lutando, mas o nosso orgulho, nós mesmos, somos tão austeros que não conseguimos, na realidade, nos render verdadeiramente aos pés de Jesus. Essa mulher se rende aos pés de Jesus. E aos pés de Jesus ela diz: Jesus, filho de... Jesus, filho de... Reconhece o título messiânico, poderoso, salvador que ele tem. Reconhecimento. Nós estamos aqui enquanto igreja do Senhor. Jesus se sacrificou por nós. Eis-nos aqui. E muitas vezes nós não temos a confiança plena. Falta certeza verdadeira de quem ele é. Falta convicção no nosso coração de que ele é o Messias, de que ele é o nosso Salvador, de que ele é verdadeiramente aquele que nos cura, aquele que nos trata, aquele que nos limpa, aquele que nos lava. A Bíblia diz que os discípulos, eles não gostaram, não. Os discípulos não ficaram bem contentes com isso, não. Já despede ela, manda que ela vá embora. Ela é cirofenícia, existe isso, infelizmente existe muito disso. Ei, é um pouco triste que eu vou te falar, eu não gosto muito desse negócio não, mas eu vou falar mesmo assim, porque é uma realidade. Às vezes aqueles que são levantados, são colocados do seu lado, que deveriam, na verdade, te ajudar, ou aqueles que você olha e pensa, esse deveria me ajudar, deveria me apoiar, deveria me estender as mãos, deveria me aproximar de Jesus. Porque os discípulos, conhecendo o Mestre, eles deveriam ter aproximado aquela mulher do Mestre. Era isso que eles deveriam fazer. Mas a Bíblia diz que não. Logo o coração deles. Logo você vai sofrer. Muitas vezes decepções, frustrações. Talvez com aqueles que deveriam te aproximar de... permitiu que ela se aproximasse. E agora Jesus vai provar algo poderoso, porque ele faz isso em nossas vidas o tempo todo. Jesus vai provar o coração daquela mulher. Jesus diz: não, não é bom, não está certo, não é legal pegar o pão dos filhos. Que a gente canta na igreja que diz: tua humildade colocou o jardim em mim. Humildade, o encontro, o impacto verdadeiro com Cristo fez com que aquela mulher se abrisse de tal maneira que aflorasse humildade, bondade, sinceridade dentro do coração dela. E ela dá a resposta: mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Sabe o que ela disse para Jesus? Não me importo, Senhor, que seja só uma migalha. Eu não me importo, Senhor, que seja só um pouquinho, porque a migalha com o Senhor, um pouquinho com o Senhor, hoje, fevereiro. Passamos já 30 dias de 2024, ano de proeza. Ano de proeza. Você decide se você quer vencer barreiras na sua vida ou se você quer ficar no mesmo. Você decide se você quer tomar atitudes de fé, se levantar e não aceitar mais as mesmas condições que você viveu em 2022, 2023, E aí você decide o que é que você quer viver. Você decide quais são as barreiras que no dia de hoje precisam ser rompidas na sua vida. Você decide. O Senhor, Ele nos dá livre-arbítrio, o direito da gente escolher, nós é que escolhemos. É como você pega a direção para ir para algum lugar, mas tem vários caminhos para você chegar lá. Às vezes a gente quer pegar o atalho, e o Senhor está dizendo, não é por este caminho, não é o atalho. Eu não quero que você pegue um atalho. O caminho parece que é mais longo, mas é neste caminho que aparentemente está parecendo mais longo, que eu quero te abençoar, que eu vou te abençoar, que eu quero te tratar. Depende de nós recebermos ou não o bem de Deus. Faz tempo que eu não digo isso, mas eu vou dizer nesta noite, para Deus tanto faz uma dor de cabeça simples como um câncer em estado terminal, tanto faz, Ele continua sendo o Senhor, Ele continua sendo Deus, a palavra dEle é uma, Ele é imutável. Nós é que deixamos de realmente encher o nosso coração de fé e começamos a viver somente por aquilo que existe, por aquilo que os nossos olhos podem ver. Ei, o Senhor não nos chamou para vivermos no natural, não. Ele nos chamou para viver o sobrenatural, porque o Evangelho de Jesus Cristo é loucura para o mundo, é loucura para o mundo, mas é o poder de Deus. Amém? Amém? Em nome do Senhor?
Jesus.
Em nome do Senhor?
Jesus.
Glórias a Deus.
Aleluia.
Aleluia. O grupo de louvor lembra que Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és. Lembra, Michele?
Oi, que bom que você está ouvindo esta web rádio. Sabia que ela é uma emissora de rádio que nasceu na internet? Aqui você pode ouvir as músicas que você mais gosta, ficar por dentro de notícias que são do seu interesse e ter uma excelente companhia para o seu dia a dia. Não esqueça de favoritar esta rádio onde você estiver ouvindo. Assim você terá sempre um bom motivo para dar um play e tornar seus momentos ainda melhores. Ouça Web Rádio, uma iniciativa do EPWBR, Encontro de Profissionais de Web Rádios Brasileiras.